Parashá Devarim, Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 29. Diz assim a Torá: Então eu vos disse, não vos espantei, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegares a este lugar. Mas nem por isso crestes do Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar lugar onde devis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Há um versículo que se destaca aqui, e inicialmente eu tinha até pensado em fazer a leitura só desse versículo, mas o contexto é muito importante. Moisés, ele está relatando, ele está repetindo, recapitulando o que havia acontecido, e ele cita as ações de Deus a favor de Israel. Há situações agora em que haverá guerra, e Moisés diz ao povo: não tenham medo. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais, tanto aqueles lá, os amorreus, os anaquins, é isso que está no contexto imediato. Mas os inimigos em geral, não vos espanteis, nem os temais. E o argumento é: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. É o que nós repetimos toda semana em nossas tefilot, pelo Estado de Israel, pelos soldados do Tzahal. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Ele vai fazer no futuro, segundo o que ele já fez no passado, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos, no Egito, as 10 pragas, que nós até hoje repetimos em nosso Seder de Pessach, e não só as 10 pragas, muito, muito mais, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos, no Egito, e não só no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vem levando vocês como homem. Leva seu filho com amor, com segurança, com proteção, com instrução, com afeto, com boa expectativa, por todo o caminho pelo qual andastes até chegares a esse lugar. Ou seja, desde sempre, sempre foi assim. Mas aí vem o versículo. Difícil esse versículo, difícil, difícil, difícil. Difícil pela realidade que ele expressa. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Apesar de tudo isso, vocês viram Deus agindo o tempo todo. Qualquer uma das 10 pragas seria suficiente. Um dia de maná seria suficiente. O que dizer do mar se abrindo, das codornizes, da água que brota da dura pederneira? O que dizer da derrota dos inimigos? O Senhor Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para procurar lugar onde devias acampar, a orientação, a direção de Deus, de noite no fogo, de dia na nuvem, o tempo todo a presença de Deus. Mas esse versículo 32, ele nos trava. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Não é algo pontual, mas é uma condição de incredulidade. E nos faz pensar sobre um tipo de incredulidade que é diferente da incredulidade, por exemplo, do ateu. Que é diferente, por exemplo, da incredulidade do pagão. Essa incredulidade que está aqui em Deuteronômio 3, 32, desculpe, em Deuteronômio 1, 32. Essa incredulidade é uma incredulidade que acontece dentro daquele grupo de pessoas que, a rigor, está tendo contato direto com a revelação de Deus. Deus está se mostrando na coluna de nuvem de dia, na coluna de fogo de noite, na água, no maná, na cura, quando as serpentes atacam o povo. Há tantos milagres. E aqui a gente entende milagre, irmãos, não como a benção do testemunho. Milagre aqui é o sobrenatural, é aquilo que está além das leis naturais. O mar não se abre naturalmente. Não chove maná naturalmente. Água não é transformada em sangue naturalmente. Primogênitos não morrem de uma vez só em todas as casas dos egípcios naturalmente. Estamos falando de milagre no sentido bíblico. Milagre como algo sobrenatural, algo que naturalmente não poderia acontecer nem por mil coincidências. Mas nem por isso crestes no Senhor. Deus está se manifestando. Mas nem por isso crestes no Senhor? De que tipo de crença Moisés está falando aqui? Porque não é que aquelas pessoas duvidassem da existência de Deus. É como às vezes a gente anda no metrô e tem uma pessoa ali pedindo esmola e ela fala entre uma frase e outra, né? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E eu fico pensando, será que essa pessoa tem a menor ideia de quem é Deus? Fala, né? Fala. Que Deus abençoe. Ah, Deus abençoe, Deus abençoe. Tá bom. Deus abençoe. Será que ela tem a menor ideia do que ela está dizendo? De quem é Deus? Será que ela crê? Ou, de novo, é como nossos pais no deserto, os israelitas no deserto, que nem por isso, nem com essa imensidão de milagres e de eventos, nem por isso crestes no Senhor? Alguns rabinos afirmam que pelo fato da fé ser caracteristicamente crer em algo que não se vê, o fato de você ver continuamente Deus agindo atrofiaria a sua fé. Porque afinal de contas aquilo é tão comum. A coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite é tão esperado, é tão comum quanto qualquer objeto quando você sai da sua casa de manhã e você vê ali na rua. É tão esperado que venha o maná dos céus, e aquilo aconteceu por 40 anos, como quando você pede uma compra e ela chega. Eu não sei se eu concordo muito com esse conceito, mas, de alguma forma, os rabinos tentam explicar por que uma fé tão rasa, tão superficial, com uma ação de Deus tão grandiosa e tão contínua. Outros rabinos, eles fazem uma distinção entre emuná e bitachon. Duas palavras que em hebraico podem ser usadas para fé. Emuná seria uma reafirmação conceitual a respeito de Deus. Então, eu creio que Deus existe, eu creio que Ele é o Criador, eu creio que Ele é soberano, emuná, mas eu não tenho bitachon. Eu não confio, eu não me entrego, eu não me rendo, eu não me relaciono pessoalmente. É um conceito, como é o conceito da gravidade, a força da gravidade, como são conceitos físicos, matemáticos, mecânicos. Eu afirmo a existência de Deus, mas para mim não significa muita coisa. Ou seja, eu teria algum nível de emuná, mas eu não teria bitachon. Não teria confiança, descansar em Deus, confiar em Deus, confiança pessoal em Deus, eu não teria. Essa também é uma tentativa, uma boa tentativa de explicar esse versículo, segundo a tradição judaica. O problema é que quando nós vamos na Torá em hebraico, a palavra aqui para crer não é bitachon, é emuná mesmo. Então, o conceito é: havia sim uma crença, mas era uma crença superficial. Apesar de constatar que Deus estava ali agindo, mas eu não confio em Deus. Deus está ali, a coluna de nuvem. É, mas eu não acredito muito não. Para mim isso não tem muito significado. Deus é o Criador. É, mas eu vivo a vida do meu jeito. E por isso Moshe diz: nem por isso crestes no Senhor. Vosso Deus, Ele é o vosso Deus. Fez tudo isso e mais outras coisas que nem estão aqui nesse trecho de Deuteronômio, mas nem por isso crestes no Senhor. Irmãos, isso nos faz pensar na incredulidade dentro de um grupo religioso, na incredulidade não do ateu, não do agnóstico, não do pagão, mas talvez na incredulidade das pessoas que estão conosco, que estão ao nosso lado, com as quais nós nos relacionamos, que de alguma forma elas percebem a ação de Deus. Não são ateus, não são agnósticos, não são idólatras, mas nem por isso creem de fato em Deus. É sutil? É como um fio de cabelo. Espessura de um fio de cabelo. Mas é algo que faz toda a diferença. Deus se manifesta, eu até posso afirmar conceitualmente isso, mas eu não consigo me relacionar pessoalmente com Deus. Vejam o exemplo da encarnação do Verbo, Jesus Cristo, o Mashiach. Toda aquela geração o viu, podia vê-lo, conversar com ele, tocá-lo. Não havia nada de incomum. Poderia ser facilmente comprovada a sua existência. Ele está aqui, assim como era a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Mas a pergunta, de novo, é: e daí? Será que por isso todas as pessoas que interagiram com Jesus creram de verdade nele? Depositaram a sua confiança de verdade nele? Você sabe qual é o livro mais vendido, mais publicado e mais lido de todos? É a Bíblia. Você sabe qual é o livro mais ignorado, mais mal compreendido e mais rejeitado de todos? É a Bíblia. Às vezes algo é muito público. Não é que está escondido, não é que você precisa de chaves cabalísticas e tirar um pós-doutorado em teologia para mais... Não! É público. Em tese, está disponível a qualquer um. Mas na prática, não. Por quê? O que é que faz um crer e o outro não? Moisés está dizendo aos israelitas: nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, apesar de todos aqueles milagres. Manda um morto falar com ele, diz o rico a Abraão. Manda um morto lá falar com ele. Quem sabe os meus irmãos se arrependam. E Abraão ali com Lázaro do seu lado diz: eles têm Moisés e os profetas. Se não creem em Moisés e nos profetas, também não vão crer num morto. O problema não é não crer em Jesus Cristo. O problema é não crer em Deus. Crer em Deus, automaticamente, é crer em Jesus Cristo. Não há distinção. Não há como você crer. Você pega a sua Bíblia e você fala: ah, eu acredito em Jeremias, mas em Oséias não. Em Abacuque, não sei. Abacuque, talvez. Jonas, eu acredito. Joel, não. Irmãos, isso não existe. É um só Deus. É um só Deus. Ou você crê ou você não crê. Mas há um problema aqui. Quando Moisés diz: nem por isso crestes no Senhor, ele está dizendo que é possível que dentro do ambiente religioso, apesar de evidências que teoricamente nos levariam a crer, nós podemos e temos uma tendência forte para nos manter na incredulidade. Você sabe qual é a diferença entre a tradição judaica, a tradição católica e a tradição evangélica em relação aos 10 mandamentos? Pergunta para um cristão evangélico: qual é o primeiro mandamento? Pergunta para um cristão católico: qual é o primeiro mandamento? E pergunta para um judeu como nós: qual é o primeiro mandamento? E ele vai te dizer: o primeiro mandamento é crer em Deus. O primeiro mandamento, Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim, é o segundo mandamento. O primeiro é: eu sou o Senhor teu Deus. Mas qual é o mandamento de eu sou o Senhor teu Deus? O mandamento é crer em Deus. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é crer em Deus. Mas como pode ser vencida essa incredulidade que parece estrutural, parece constitucional em nós, faz parte da nossa constituição, da nossa estrutura? Tito capítulo 2, epístola de Paulo a Tito, estamos no capítulo 2, usamos do versículo 11 ao 15, até o final do capítulo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, diz estas coisas. Exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui a Tito e a nós. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Será que Paulo está ensinando aqui salvação universal? Ah, todo mundo está salvo. Você aperta um botão ali, por decreto, todo mundo está salvo. Não precisa mais se preocupar com nada. Está todo mundo salvo, gente. Será que é isso que Paulo está ensinando? Algum tipo de salvação universal? Claro que não. Essa doutrina da salvação universal, ela não só é antibíblica, como ela é claramente diabólica. Ela leva a uma incompreensão acerca de Deus, estruturada a ponto da pessoa definitivamente se perder. Vejam o que Paulo realmente está dizendo aqui. Nos versículos anteriores, Paulo fala a Tito sobre alguns grupos de pessoas, os homens idosos, as mulheres idosas, os moços e os escravos. Nos versículos imediatamente anteriores a esse versículo em que nós estamos, versículo 11, ou seja, versículos 10 e 9, Paulo estava falando sobre os escravos, que era o grupo situado mais baixo possível na escala social daquela época. O escravo era como um animal, se comprava e se vendia, o outro era dono dele e dispunha como quisesse da sua vida. Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não a todos os homens individualmente, não é a cada indivíduo, mas a todos os grupos de pessoas. Já não mais como algo reservado apenas aos judeus, como havia sido até o advento de Jesus Cristo. Mas a graça de Deus se manifesta agora a todas as pessoas, a todos os grupos de pessoas, não a cada pessoa individualmente, mas a todos os grupos. A judeus, a gentios, aos homens, às mulheres, que naquela época também ficavam em segundo plano. A graça de Deus se manifesta até aos escravos, e também aos livres, aos militares, até aos militares romanos, aos fariseus, aos saduceus, aos pescadores e aos pecadores em geral. A graça de Deus se manifesta publicamente a todos os grupos. Mas vejam o detalhe do versículo. Aqui não está dizendo que a graça de Deus opera eficazmente em todos. Ela está dizendo, o texto está dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora, ou seja, todos os grupos de pessoas, hoje em dia mesmo, qualquer grupo de pessoas, como grupo de pessoas, sabe da existência de Jesus Cristo. Não há quem nunca tenha ouvido falar, nunca tenha assistido um filme, nunca tenha escutado nada a respeito de Jesus Cristo. Ah, não sei, não tenho a menor ideia. Não, isso não existe. Tirando, obviamente, alguma tribo perdida no meio da selva. Mas, irmãos, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe? Sabe mesmo? Ou sabe como nossos pais sabiam que a coluna de nuvem estava ali, a coluna de fogo estava aqui? Viram as pragas do Egito? No Egito? Viram Deus levando o povo pelo deserto? Mas nem por isso, como o próprio Moisés diz, nem por isso crestes no Senhor. Há algo mais público que Jesus Cristo? Tem até fotinho dele, né? Não sei como conseguem, mas tá bom, deixa pra lá. Tem algo mais público e tem algo mais ignorado, de fato? O falso aparece, o estereótipo, o caricato, aquele que é público, aquele que todo mundo vê. Mas como nos relacionarmos com o Deus verdadeiro, o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, o verdadeiro. Eu sei que é um jargão, mas eu vou repetir mais uma vez. Eu não estou interessado no Jesus Cristo loirinho, de olhos azuis, de Michelangelo. Com todo respeito. Eu quero o verdadeiro. Eu quero o verdadeiro. A graça de Deus se manifestou. Se manifestou em todos os grupos de pessoas. Mas ela opera eficazmente. Não em todas as pessoas. Ela opera eficazmente em alguns. No caso de Israel, na época do deserto, as estatísticas são horríveis, as piores possíveis. De 603.550 pessoas, somente dois, Josué e Caleb, creram e entraram na terra de Israel. Nem o próprio Moisés, nem Arão e Miriam. Em 603.550 pessoas, somente dois. Todos estavam ali, todos passaram pela água, todos viram a coluna de nuvem, todos comeram do maná, mas nem por isso crestes no Senhor. Todos viram aquele carpinteiro, como ele multiplicava pães e peixes, como ele andava sobre as águas, como ele curava cegos, leprosos, paralíticos, mas nem por isso crestes. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas isso não quer dizer, infelizmente não ocorreu, que todos os homens tenham crido até hoje. Até hoje. Nós desenvolvemos como que uma habilidade de olhar e não ver, escutar e não ouvir. É como se transpassássemos a realidade espiritual, transpassássemos a verdade que está ali diante de nós para continuarmos em nossa incredulidade, apesar das evidências, que não são poucas. Mas Paulo está falando a Tito e Paulo está falando a nós. Essa epístola não é para os incrédulos, é para nós. E Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas a nós, que fomos de fato atingidos, diretamente atingidos pela graça de Deus, nós que podemos hoje responder, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus, não é possível, ninguém pode fazer isso. Não adianta forçar, não adianta argumentar. A nós, em que a graça de Deus se mostrou salvadora, não apenas se mostra salvadora para nós, não apenas ela se evidencia como salvadora, como um fato, como um conceito, mas ela se torna salvadora em nossas vidas, ela opera salvificamente em nós. E nos fez nascer de novo, e nos fez crer, e nos fez dizer Senhor Jesus, e fez com que nós nos arrependêssemos de nossos pecados, e fez com que fôssemos justificados pela fé, somente pela fé, somente em Cristo. Não por obras, não por méritos pessoais, que não os temos de fato, mas por Ele, pela obra da cruz. E essa graça, ela não é apenas algo para nos salvar, o que já seria extraordinário, mas Paulo diz que essa graça, ela também nos educa. Ela vai operando em nós. Não é simplesmente o dia em que nós aceitamos Jesus. Isso é maravilhoso, mas há um caminho, há um trajeto, um derer de santificação, em que nós vamos caminhando com Deus. E a graça de Deus, ela como que nos educa. Essa é a palavra. Educando-nos, não a todos os homens, aqui já há um funil, há um filtro. Educando-nos a nós, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, algo que precisa ser negado e renegado em nossa vida de santificação com Deus. As paixões mundanas, a impiedade, aquilo que nos igualava a todos os outros que estão posicionados em atitude contra Deus, nós negamos e renegamos. As paixões mundanas, elas vão se enfraquecendo em nós. Não é que de um dia para o outro nós não pensamos mais em paixões mundanas, não temos mais nenhuma inclinação para o pecado. Não é isso, é um processo de santificação. E nós vamos nos tornando semelhantes ao nosso Deus. Cristo vai sendo formado em nós. É um processo às vezes doloroso, em que nós temos que abrir mão, nós temos que renunciar, nós temos que nos anular, nós temos que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, ou seja, no Lamazé, nesta nossa vida, aqui e agora, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ah, que palavras bonitas! É, mas não são só bonitas. Há uma forte carga teológica aqui. Sensata, justa e piedosamente. A sensatez é para conosco mesmo. Você busca viver de forma sensata em relação a você mesmo. Boa consciência, integridade, viver de forma sensata. Nós não temos controle sobre os resultados. Há situações que são inevitáveis, mas a nossa reação não é inevitável. As situações são, a nossa reação a elas não. Somos chamados a viver de forma sensata, com sensatez, com integridade. Ishtam, pureza, integridade, boa consciência. Independente dos resultados, ou do que vá acontecer, do sucesso ou do fracasso, viver de forma sensata. Você saber que você está íntegro, que você está vivendo de forma impecável, corretamente. Até onde você pode ir? Naquilo que te diz respeito. É uma coisa entre você e você mesmo. Viver sensatamente. Você não vai ganhar um prêmio de sensatez, ninguém vai te dar o prêmio, não vai participar de concurso, a pessoa mais sensata do ano, não vai. Mas é algo que traz paz para nós mesmos. Viver de forma sensata. Sensata? Justa! Justamente! Viver de forma sensata, nós para conosco mesmos. Mas viver também de forma justa. E aí estamos falando entre nós e o outro, o nosso semelhante. Viver de forma justa, você em relação ao outro. Ética, conduta, Derech Eretz, o seu caminho aqui na Terra em relação ao outro, como você lida com as outras pessoas. Seja justo, faça a coisa certa, você sabe. Haja com justiça, naquilo que te cabe. Não é justiça no sentido de sair por aí julgando os outros, mas de proceder com justiça. Seja correto. Como eu brincava às vezes com os meus filhos, não sei se eles vão se lembrar disso, talvez até se lembrem, mas eu falava, seja reto, não rato. Seja correto, porque você vai ver à volta de você pessoas agindo realmente como ratos, pessoas agindo com esperteza, malícia. Seja justo. Vivamos, pois, no presente século, sensata, eu comigo mesmo, justa, eu com o outro, e piedosamente, eu com Deus. Piedade. Hassidut. Como é a minha relação com Deus? A minha relação direta com Deus. Eu não quero uma relação indireta, conceitual, teórica. A minha relação direta com Deus. Eu não quero só saber que há uma coluna de nuvem. Eu não quero só saber das 10 pragas. Eu não quero só saber que o Mashiach morreu na cruz. Não se trata de afirmar e reafirmar fatos históricos, ainda que fatos históricos religiosos. Mas é quando aquilo passa a dizer respeito diretamente a minha pessoa, é a minha relação existencial com Deus, vital, visceral. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa é a tríade. Sensatez para conosco mesmos, justiça para com o outro, e piedade, hassidut, em relação à nossa vida com Deus. Aguardando, enquanto nós vivemos assim no presente século, no Lamazé, nós aguardamos a bendita esperança do Lamabá, aguardando a bendita esperança. O que é essa bendita esperança? É a segunda vinda de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não pela primeira vez, às vezes parece que somos iguais aos que dizem, we want Mashiach, Mashiach now, tá bom. Gamanach, nós também queremos Mashiach. Só que não é a primeira vinda de Mashiach, porque ele já veio. É a segunda vinda. É aquele que veio como cordeiro sofredor. E voltará como leão da tribo de Judá. Aquele que veio para ser crucificado pelos meus pecados, voltará para reinar absoluto. Aguardando. Só que enquanto nós aguardamos, nós não vamos vivendo de qualquer jeito. Enquanto nós aguardamos, nós vamos vivendo de forma sensata, justa e piedosa. Mas nós vamos aguardando. Nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Nós sabemos que estamos aqui como peregrinos, que é de passagem. Não nos identificamos tanto assim com os valores desse mundo e com as paixões mundanas que nós renegamos. Estamos no mundo, sim, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Há uma diferença. Aguardando a bendita esperança é a volta do Mashiach, Jesus Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Bom, eu preciso dar uma parada aqui. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Olha, eu acredito que Jesus era um bom homem, um profeta, uma pessoa com uma moral muito elevada, blá, 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 blá. Mas não me venha dizer que ele era Deus. Bom, eu estou aqui justamente hoje para te dizer, com todas as letras, ele é Deus. E isso está escrito aqui, não só aqui, mas aqui é... Tem que ter um nível de incredulidade muito alto. Eu penso naqueles israelitas, aquela coluna enorme, grossa, forte, de nuvem de dia, de fogo de noite. Ah, mas... Ah, e Deus? Cadê Deus? Mas você não está vendo aqui a manifestação dele? E o maná que você comeu hoje? Quem te deu? E a água que você bebeu? E a preservação? E a libertação? Precisa, como disse uma vez um irmão meu, é muito mais difícil não crer do que crer. Porque você tem que rebuscar muito o seu raciocínio para dizer, não, mas isso não. Como não? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, de forma bem clara, reafirmando e reafirmando, para não deixar dúvida, nem um milímetro de dúvida, há um só Deus. Não há três deuses, é um só Deus, Hashem Echad, um Deus em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esse é o mistério da encarnação do Verbo. Você tem o resto da sua vida para tentar entender melhor. Desejo sucesso para você. Mas enquanto você não entende... Vá descansando nele. Alguém ligou a luz aqui. Eu não sei se quem ligou a luz poderia me explicar a corrente de elétrons e os prótons e nêutrons. Você sabe explicar? Eu não sei explicar. Mas eu usufruo a luz. Ele é a luz que veio para iluminar o caminho de todo aquele que nele crê, Jesus Cristo. E a manifestação, nós aguardamos a manifestação da glória, da sua glória, do seu kavod, da sua honra, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Mas claro que isso... Vocês estão vendo isso no texto bíblico, além de ouvir eu falar aqui, e a manifestação, estou em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus Cristo é Deus. Você pode não crer em Jesus Cristo. Você pode até não crer em Deus. Isso é com você. Mas não venha dizer que a Bíblia não deixa isso claro. Porque a Bíblia deixa isso absolutamente claro. Tão claro como era para os israelitas, nossos pais, a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Aqui nós temos, no versículo 14, a doutrina do sacrifício vicário, substitutivo, penal, de Jesus Cristo ao nosso favor. Vejam que aqui já não é mais de todo homem. Vejam como a linguagem de Paulo vai mudando nesses versículos. Não é mais a graça que se manifestou salvadora a todo homem, a todo grupo de pessoas, mas é o qual a si mesmo se deu por nós. E isso nos deveria fazer temer e tremer. Jesus Cristo não morreu por todos. Embora o sangue de Jesus Cristo, como sacrifício perfeito, tenha poder para salvar toda a humanidade e trilhões de vezes mais que isso, é infinitamente poderoso, não há dúvida sobre isso. Mas Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por um grupo definido de pessoas. A expiação é limitada. Por que isso é tão importante? Porque se Jesus morreu por fulano, Fulano não tem como resistir à graça de Deus. Se você resiste à graça de Deus, então é provável que Jesus Cristo tenha morrido, mas não por você. Por isso você resiste. E você vai para o inferno resistindo. E você vai para o inferno, e não tenha dúvida sobre isso. Se Jesus Cristo morreu por você, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua vida, você vai sentir que o seu coração foi tocado, a sua mente foi tocada. E você também vai dizer, Senhor Jesus, e você também vai repetir, como Paulo diz aqui a Tito e a nós, a si mesmo se deu por nós. Não é pelo vizinho da esquina, não sei dele, talvez sim, talvez não sei, mas a si mesmo se deu por nós. E aí a fé, segundo o exemplo de Or HaChaim, a fé se torna de emuná em bitachon. Não é simplesmente o conceito de que Jesus existe, existiu um homem que veio, morreu na cruz por nossos pecados, mas é um conceito de bitachon, conceito mais profundo, em que eu posso olhar para a cruz e repetir o versículo de Cantares. Anila dodi, vedodi li, eu sou do meu amado é meu, isso é para mim, entre eu e ele. Não é um conceito intelectual vazio, a própria razão da minha vida, o qual a si mesmo se deu por nós. É isso que Jesus veio fazer. Por isso, irmãos, e é bom lembrar disso o tempo todo, milagres não salvam, milagres não convencem. Ah, se aquele irmão for curado, então isso vai ser um testemunho tremendo. Pode ser tremendo o que for, mas se Deus não operar no coração dele, a questão não é sobre cura, não é sobre pães e peixes multiplicados, não é sobre andar sobre as águas, é sobre tocar ou não tocar em nosso coração. É sobre o Espírito Santo de Deus operar ou não operar no coração duro do homem, o qual a si mesmo se deu por nós. Sacrifício substitutivo. O preço do pecado foi pago na cruz. Jesus fez isso. Ele ensinou muitas coisas, mas ele não era só um mestre. Não me venha dizer de como você respeita como homem bom e profeta. Não é isso. O ponto não é esse. O ponto é se ele morreu por você ou não. Se aquele sangue derramado na cruz é ou não é aspergido sobre a sua vida. Se os seus pecados foram ou não foram punidos e perdoados no sacrifício de Cristo. É disso que estamos falando. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos, de redimir-nos, de libertar-nos. Mas é mais que libertação. É uma transformação. O escravo que se torna livre. Não é só o seu status, o seu status de escravo, mas a sua alma se torna livre. Nós somos chamados à vida eterna, ao mundo vindouro, à bênção infinita em Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Não é só os efeitos da culpa do pecado, mas todos os efeitos do pecado. O que nos aguarda, irmãos, na bendita esperança, não é só mais um dia, mais um tempo, é algo, como diz o próprio Paulo aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É isso que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vejam como a salvação, ela obrigatoriamente redunda em santificação. Um povo seu. O que nos une agora não são afinidades pessoais, não é faixa etária, não é etnia. O que nos une agora é estarmos em Cristo. Um povo exclusivamente seu, purificar para si mesmo. Nós somos o povo do Senhor Jesus. Ah, mas você também é brasileiro? Sim. Mas você também é judeu? Sim. Mas você também é isso e aquilo? Sim. Mas a minha identidade principal agora passa a ser estar em Cristo Jesus. As outras identidades não são sufocadas. Agora que você está em Cristo Jesus, como diz a palavra, aí vamos fazer uma aplicação horrível da palavra, não tem judeu nem grego, então continua lendo, e também não tem nem homem nem mulher. E aí? Nós não somos despersonalizados. Eu continuo sendo homem, continuo sendo judeu, continuo com as minhas identidades profissionais, familiares, mas a minha identidade principal é estar em Cristo. E pode ter certeza que é o que vai fazer diferença naquele dia e em todos os dias e na nossa vida eterna. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. As boas obras acompanham a fé. A fé não depende das boas obras, a fé é fé. Mas a fé, ela, se ela for genuína, se ela for autêntica, se você crê de verdade em Jesus Cristo, obrigatoriamente isso vai se desdobrar, isso vai redundar em obras de justiça, mas sim, Tovim, você vai proceder de acordo com aquele que te chamou das trevas para a luz. É simples, é simples. É evidente, é público, mas você só vai perceber se o Espírito Santo tocar em seu coração. Se não tocar, eu tenho uma má notícia para você. Ninguém pode fazer nada por você. É triste. Nós podemos orar, pedir misericórdia a Deus, mas se Deus não tocar em teu coração, você vai até o fim da sua vida aqui na terra, dizendo anátema Jesus, amaldiçoando Jesus, no seu corredor para o inferno e para a morte eterna. Mas a boa notícia é, se o Espírito Santo tocar o seu coração, se o Espírito Santo de verdade tocar o seu coração e te fizer nascer de novo e te regenerar, nem você, nem ninguém pode impedir a ação de Deus na tua vida. Nem um cara babando de raiva, indo para Damasco, eu vou matar cristão, tudo que eu encontrar na minha frente, eu vou matar um por um, todos. Esse cara é o autor dessa epístola, é o apóstolo Paulo. Ninguém odiava mais os cristãos? Talvez o diabo, sim. Talvez o diabo. Fora o diabo, ninguém odiava mais os cristãos do que Paulo. Ninguém odiava mais a Cristo do que Paulo. Até que um dia, o Espírito Santo o tocou. E aí, irmãos, não tem o que falar. Caiu o cavalo e o resto da vida é dedicado a servir ao seu Senhor. Simples. Muito simples. Então, Paulo encerra esse capítulo dizendo a Tito, diz essas coisas, fala essas coisas, fala essas coisas. Exorta e repreende. Exorta positivamente. Repreende negativamente. Nem tudo precisa ser repreendido e você não vai conseguir exortar o tempo todo. Vai ter a hora de exortação, a hora de repreensão. Exorta e repreende. Esse é o teu trabalho como líder. Exorta e repreende. Também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Mas vejam que essa autoridade não vem de Tito. Antes do serviço aqui, nós estávamos brincando sobre a infalibilidade dos líderes, infalibilidade papal, que é uma mentira, uma farsa. Somos homens, somos pó, como qualquer um. A nossa autoridade, a gente nem deveria dizer a nossa autoridade, porque nós não temos autoridade em nós mesmos, não está em nós, está na palavra. Não é a pessoa. A pessoa, ela vai naquela autoridade enquanto ela estiver perfilada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, é só isso. Não é Moisés, é o Deus de Moisés. Não é Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é Paulo, é o Deus de Paulo. Não é Tito, é o Deus de Tito. Não é o pregador, não é o profeta, não é quem fala, porque até uma mula pode falar. Até uma mula pode falar. Não é quem fala. É o poder de Deus agindo através de qualquer meio, de qualquer instrumento, de qualquer intermediário. Mas é entre Deus e você. Essa é a fé salvífica. Essa é a fé que pode fazer toda a diferença e certamente faz, fará toda a diferença em sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso está em linha com o que nós falamos no começo sobre os rabinos que comentam que a incredulidade do povo no deserto era justamente por eles verem o tempo todo a presença de Deus ali. Então, onde está a fé? Não há necessidade de fé, não há fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, de a convicção de fatos que se não veem. Senão não seria fé. Se você precisa de uma demonstração, de um teorema, se você precisa de um processo lógico, argumentativo, filosófico, aristotélico, isso não é fé. Fé é o salto no escuro. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não vê, mas você sabe que estão ali. Você sabe que é confiável. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nem perca seu tempo tentando. Sem fé, É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, ele retribui a uma relação daqueles que o buscam. Não apenas que ele existe. Irmãos, Deus não é um ser que vai entrar em crise se você não acredita nele. Não tem problema, ele vai continuar sendo Deus. Oh, agora estou em crise porque fulano não quer acreditar em mim. E agora? Irmãos, não quer acreditar. Se o Espírito Santo não opera, que se há de fazer? Deus continua sendo Deus. Eu não acredito que a Terra é redonda. Bom, tudo bem. Só que ela é. Não vai mudar isso. O fato de você não acreditar não vai mudar. Deus não depende de você. Você depende dele. Não é uma conversa entre iguais. Cuidado. Há um versículo, ele é irônico, mas ao mesmo tempo é profundo. Para quem diz que não há senso de humor na Bíblia, eu vou encerrar com esse texto. Tiago, capítulo 2. Cuidado. Parece que é só uma piadinha judaica, mas não é só uma piadinha judaica. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Legal! Você reza o Shema? Legal! Você acredita que Deus é um só? Puxa, estou surpreso com você. Que maravilha! Parabéns, Kolakavod. Só que eu vou te falar uma coisa. Os demônios, eles também acreditam que Deus é um só. Demônio não tem nenhum problema em acreditar em Deus. Eles acreditam em Deus, talvez até com mais evidências do que você. Então o fato de você se contentar com, oh, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas em que consiste exatamente esse seu crer em Deus? Os demônios creem. E eles até estremecem. Eles têm temor, eles têm medo. Eles creem e tremem. Você crê em Deus? Digamos que é um bom princípio. Mas é só o princípio. É a emuná. É o princípio da emuná. Mas o nosso alvo é o bitachon. É o descanso em Deus. É a confiança em Deus. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade. É como disse Jó, o Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. Como os hebreus, entrando na fornalha acesa, judeus de Judá, se perecer, pereci. Aquela confiança, irmãos, não tão positiva no sentido propositivo, ou seja, de que vai dar certo, não é otimismo. Ah, eu creio em Deus para que eu fique rico, para que eu seja curado, para que eu seja um cara feliz e bonito. Não é isso. Eu creio em Deus. E talvez Deus me dê uma doença terminal e eu não tenha cura. Eu creio em Deus. E talvez eu morra num túnel de Gaza. Eu creio em Deus. Talvez eu morra no exílio, como Jacó. Talvez eu não consiga entrar na terra de Canaã, como Moisés. Talvez eu seja guilhotinado, como Paulo. Ou crucificado de cabeça para baixo, como Pedro. Mas eu sei em quem tenho crido. E o meu Redentor vive. É só isso. É só isso. Itkadal vitkadash shmerabah. Belmad ivrachirutev yamlich malchutev yatzmach purkanev yikarev yishu meshechay. Bechayachon uvemachman uvchayed yichol beitzrael bagalah uvizman kariv. Imru. Amen. יהי שמר רבה מברך לעולם ולעולמי אלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן.